Boa tarde a todos, se já estão todos acomodados, íamos dando início aos nossos trabalhos, uma vez que a nossa grelha de tempos é de 153 minutos, espero que todos sejam poupados no tempo para que possamos concluir os nossos trabalhos de forma célere, mas sobretudo eficaz. Queria começar naturalmente por pedir desculpa por este atraso. Não estávamos a contar que o plenário hoje acabasse tão tarde, veio um agendamento de urgência que levou aqui a este atraso, pronto, mas de toda a forma, quando percebemos que isto poderia acontecer, já não fazia sentido estar a desmarcar, porque alguns já estariam em trânsito, e portanto, como são muitos, teve mesmo que ser assim. Sem mais delongas, todos sabem que estamos cá no âmbito do grupo de trabalho para a eliminação das posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros. Há um conjunto de dúvidas que naturalmente necessitam ser esclarecidas sobre esta temática. A intervenção dos sindicatos será feita pela ordem pela qual foram requeridas as suas presenças cá hoje. Cada sindicato terá 8 minutos para fazer uma intervenção inicial sobre esta matéria. Depois, seguidamente, os grupos parlamentares terão 5 minutos para fazer alguma questão que possa não ter sido respondida na vossa intervenção, e depois haverá oportunidade de haver uma resposta final por parte das entidades, portanto dos sindicatos, que também será no máximo de 8 minutos a cada um. Portanto, vamos tentar evitar gastar depois este tempo todo, mas naturalmente cada um irá gerir o seu tempo da forma que entender e que for possível. Sem mais demoras, eu passava a palavra à Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, à enfermeira Lúcia Leite, 8 minutos.
Ora, muito obrigada. Para a ASP é muito importante esta audição. Agradecer a possibilidade de mais uma vez nos podermos pronunciar sobre o assunto e fazer talvez algum enquadramento do que se passa aqui hoje. Na prática, o que está na base tem a ver com o projeto de decreto-lei 60/16, primeiro do LIVRE, que prevê eliminar as posições virtuais ou intermédias. É uma aspiração que a ASP defende desde 2019, desde que foi negociada a carreira, na altura ainda com a doutora Marta Temido, identificámos claramente que as normas de transição iam criar situações de inversão de posição relativa entre enfermeiros, que era uma questão de tempo, mas de facto a decisão das finanças foi no sentido de manter essas medidas transitórias. Desde 2022 que a ASP apresentou, neste caso a 21 de Abril, a petição 13, que tinha por objetivo uma matéria outra, que tinha a ver com o descongelamento da carreira, mas que arrastou, porque nós entregámos também documentação com matérias conexas, onde estava a questão das virtuais elencada, e, portanto, foram apresentadas várias iniciativas legislativas a propósito desta petição 13, sendo que a do LIVRE, de facto, foi aprovada para ser discutida na especialidade e, por isso, estarmos aqui com este grupo de trabalho. Importa dizer que a região autónoma da Madeira, em 2023, publicou nova legislação regional corrigindo as posições intermédias também na Madeira e que a ASP apresentou uma outra petição, que é 233, com 8 mil assinaturas, a pedir a eliminação das posições virtuais já nessa altura. Também dizer, em síntese, que a ASP reuniu sempre com todos os grupos parlamentares para que esta matéria fosse introduzida nas leis de Orçamento de Estado de 2022, 2023 e 2024. Portanto, para nós é muito importante podermos estar aqui hoje. E, em síntese, eu só queria dizer que a carreira dos enfermeiros foi sujeita à Lei 12A duas vezes. E há enfermeiros com 18 anos, 15, 18 anos de profissão, que foram sujeitos às posições virtuais duas vezes, com a transição em 2009, na carreira que foi alterada em 2009, e com a carreira que foi alterada em 2019. Esses enfermeiros tiveram aumentos de saltos remuneratórios por 10 anos de cada salto remuneratório, inferiores àquilo que era previsto, sendo que na totalidade de 20 anos de profissão, alguns deles tiveram saltos remuneratórios inferiores a 100 euros, quando na prática, de acordo com a tabela remuneratória que estava em vigor, os saltos remuneratórios deveriam ser no mínimo de 200 a 156 euros, andam ali à volta disso, porque eles não são todos iguais. Daí que estes enfermeiros, de facto, estão a ver-se ultrapassados por os enfermeiros, sobretudo os de cuidados gerais, que não tiveram qualquer bloqueio. Isto acontece com os especialistas, mas também acontece com alguns dos gestores que foram integrados em 2019 e que também ficaram em posições virtuais. A situação é menos grave, mas a inversão remuneratória em relação aos especialistas, e sobretudo na comparação com os da categoria de enfermeiro, que não tiveram qualquer bloqueio, está evidente e neste momento está demonstrada. Também gostava de clarificar um outro aspecto, que tem havido uma certa confusão, porque se começou a falar em inversões remuneratórias, não só pelas posições virtuais, mas também pelo facto de ter havido bloqueios à contagem de pontos. E uma coisa não se confunde com a outra. Uma coisa tem a ver com aquilo que nos levou à petição 135, que foi os enfermeiros especialistas por concurso ou os enfermeiros gestores ou supervisores por concurso viram bloqueados pontos, a atribuição de pontos de anos anteriores à data em que tomaram posse. E, portanto, ficaram ultrapassados por aqueles que efetivamente concorreram e não ficaram com as vagas. Relativamente... existem ainda outras situações, mas essas não se confundem com as posições intermédias que são causadas pelo Decreto-Lei 71. O atual Decreto-Lei 111, o mais recente, que faz aumentos salariais, também prevê corrigir algumas posições virtuais, sobretudo os dos enfermeiros que, depois de aplicada a avaliação de desempenho de 21-22, depois de aplicado o acelerador e que ainda se mantenham em posições intermédias, este decreto-lei prevê o acerto das posições e a eliminação para a frente, ou seja, que deixem de existir posições intermédias a partir desta data para quem ainda as tiver. No entanto, esta redação promove outras injustiças relativas, porque todos aqueles que viram os seus 10 anos compensados com 52 euros vão ficar numa posição remuneratória inferior aos mais novos e àqueles que têm qualificação ou avaliação de desempenho superior e que conseguiram progredir mais rapidamente. Eu não sei quantos minutos usei, 5 minutos, mas se calhar acho que do ponto de vista do enquadramento do que precisávamos dizer é o essencial. Espero que esta Assembleia, de facto, corrija. E em termos de síntese, só vos quero dizer que a redação legislativa proposta pelo LIVRE é a redação legislativa que a ASP propôs já em 2022, exatamente a mesma redação e a mesma solução, o que muito nos agradou também, dizendo que não substitui aquilo que, entretanto, foi sendo feito nestas novas normas legislativas, nomeadamente o Decreto-Lei 111 e as normas emitidas pela ACSS, que são administrativas e que tentam corrigir inversões remuneratórias por atribuição de pontos, mas uma coisa não substitui a outra. Como eu já ouvi de alguns assessores de alguns partidos que acharam que o Decreto-Lei 111 tinha terminado com as virtuais, eu quero deixar claro que aquilo que está aqui em causa já aconteceu, e ou há uma norma legislativa que a corrige ou não há como corrigir quem já foi prejudicado, a não ser por via judicial pela inversão remuneratória.
Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Eu julgo que me esqueci de cumprimentar os restantes elementos do sindicato, mas faço isso já de forma extensiva a todos, para poupar-nos aqui algum tempo. Passava desde já a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o enfermeiro José Carlos Martins. Obrigado.
Então, boa noite a todos, agradecer o convite. Eu, portanto, referia três notas centradas na linha do tempo, para, sobretudo, perceber duas coisas. Primeiro, a natureza do problema e a segunda é a intensidade do descontentamento relativamente a esta matéria das exposições intermédias. Como todos saberão, a Lei 12A de 2008, de 27 de Fevereiro, vínculos de carreiras e remunerações por questões de controle da despesa e de custos com o pessoal, impôs uma regra de transição aplicável a todas as carreiras que fossem revistas daí para a frente. Fossem impôs, ou do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, e essa regra foi passou para o conjunto das carreiras que foram revistas posteriormente à Lei 12A de 2008. Estamos a falar do número 5 do artigo 104 da Lei 12A, que impõe que, quando há uma carreira nova, os trabalhadores transitam da velha carreira para a nova carreira, mantendo o salário. Esta é a regra. E é a natureza do problema. Isto é, no que respeita aos enfermeiros, nós tínhamos, a carreira foi revista em 2009, aliás, a nossa carreira dos enfermeiros, dos médicos e da inspeção foram as primeiras carreiras revistas, éramos corpos especiais, foram as primeiras carreiras revistas, assim, a Lei 12A, e, portanto, foi transposta nestes diplomas de carreira especial e noutras que se seguiram, e também para os enfermeiros, esta norma. Nós íamos da velha carreira para a nova, mantendo o salário que tínhamos na carreira velha, por questões de controle dos custos. Significa que os enfermeiros tinham uma série de categorias, enfermeiro, graduado, especialista, chefe, supervisor, e, portanto, com uma série de posições remuneratórias. E todos estes enfermeiros transitaram para a nova grelha salarial em 2011, corrente 122-2010. Como na nova grelha não havia salários que correspondiam com os salários que tinham anteriormente, significa que estes enfermeiros foram da velha carreira para a nova grelha, mantendo o salário para posições intermédias. Esta é a natureza do problema. Uma imposição de uma regra de transição salarial, de reposicionamento salarial. A esta regra excetuaram-se cerca de 7.700 enfermeiros. Enfermeiros supervisores e enfermeiros-chefes, cerca de 1.740 que estavam nestas categorias e que subsistiram nas categorias de chefe e supervisor, portanto não transitaram da velha carreira para a nova carreira, e cerca de 6.200 e qualquer coisa de enfermeiros estavam no escalão 1 e 2 de enfermeiro, no escalão de graduado, porque estes foram todos para os 1.200, não ficaram nenhuma posição intermédia. Todos os outros, enfermeiros graduados, outros escalões, enfermeiros especialistas, foi tudo para posições intermédias na nova grelha salarial em 2011, primeira vez. Significa o quê? Estávamos no período de congelamento das progressões até 31 de dezembro de 2017 e houve o descongelamento a partir de janeiro de 2018. Quando se começou a operar o descongelamento, significa que todos estes enfermeiros que estavam em posições intermédias gastaram 10 pontos, 10 anos de exercício, para saltar da posição intermédia, que estava na nova grelha, para a frente. O que quer dizer que gastaram pontos, barra 10 anos de serviço, para dar um salto cujo leque salarial da nova grelha é 150 ou 200 euros, mas como estavam numa posição intermédia, a utilização destes 10 pontos barra 10 anos de serviço, portanto, foi utilizada para dar um salto remuneratório sempre muito inferior ao leque salarial da estrutura da grelha salarial das diferentes categorias. Primeiro momento. Uma vez, 30 e tal mil enfermeiros em posições intermédias gastaram 10 pontos para mudar para uma opção definitiva. Chegamos a 2000, isto em 2011, chegamos a 2019, há uma nova alteração à carreira. No quadro dessa alteração, os enfermeiros transitaram outra vez da última carreira, do 122 de 2010, do 248, da carreira já à revista, para o 71 de 2019. E a regra de transição foi à sua remuneração base. Os enfermeiros tinham determinados suplementos, os enfermeiros especialistas, os enfermeiros chefes e supervisores, associavam esses suplementos ao seu salário base. E com esse montante de dinheiro transitavam em 2019 para a nova grelha. Ora, a sua remuneração básica estes enfermeiros tinham em 2019, a 31 de maio, com os 150 euros de especialista suplemento ou com 200 euros de suplemento os enfermeiros-chefes, mais uma vez esse monte de dinheiro não tinha correspondência a nenhuma posição definitiva da nova grelha de 2019. O que quer dizer que milhares de enfermeiros, neste caso especialistas e enfermeiros-gestores, foram pela segunda vez para uma posição intermédia. Ora, de novo, muitos destes enfermeiros tiveram que voltar a utilizar 10 pontos barra 10 anos de exercício para, no decurso da posição normal, sair da posição intermédia para uma posição definitiva. Ok? Na linha do tempo, a última nota. Foi agora publicado um decreto decorrente do processo negocial, o 111, mais uma alteração à grelha e uma regra de reposicionamento. E no que respeita às posições intermédias, para nós é claro, a interpretação, aliás, como é que digo isto? Direi assim, A redação de um artigo, que é o seu artigo 6º, deste decreto-lei 111, que muito deixa a desejar em termos legísticos, do ponto de vista da redação jurídica, tal é a floresta possível de interpretações, mas, no nosso entendimento, este decreto-lei 111 resolve a situação de quem, de facto, está em posição intermédia à data de 31 de outubro de 2024. Resolve para a frente quem está em posição intermédia. Isto é, ao fim e ao cabo, eu estou numa posição intermédia no dia 31 de outubro e no dia 1 de novembro eu não salto da intermédia para a seguinte, com um salto de 50, 70, seja lá o que for, eu salto para a seguinte da seguinte. Como, e neste, todos os sindicatos defendiam e exigiam, que era saltar de uma intermédia para uma posição definitiva sem gastar pontos. Okay? Portanto, este diploma, é a terceira nota do ponto de vista da linha do tempo, este diploma resolve para a frente. Mas a resolver e vem para a frente, cria uma profunda injustiça com os que lá atrás gastaram 10 anos de exercício barra 10 pontos ou 20 anos de exercício barra 20 pontos para saltar de uma intermédia para uma opção definitiva. O que gera uma profunda injustiça relativa. E, em alguns casos, que não são poucos, situações de inversão de posição relativa. O mesmo é dizer que enfermeiros mais novos em termos de exercício profissional ou mais novos na detenção da categoria de especialista ou de enfermeiro gestor ficarão, em termos remuneratórios, a ganhar mais, sem entrar com as menções que decorrem da avaliação de desempenho, porque há uma diferenciação em função das cotas de menções de meritório, comparando o comparável há situações de inversão de posição remuneratória. E, por último, calmo, porque estou nos 7 minutos e meio. Por acaso estava a inventar, mas não, 7. Estava a pensar no telemóvel, mas não, 7 e 10. Isto para dizer que, só para dar a evidência, de facto há sensatez, há bondade da proposta. E muito importante, porque ajuda a resolver problemas da proposta do LIVRE, contudo, há uma questão que ia ser viabilizada à proposta, julgamos ser muito relevante incorporar, sob pena da solução ser pior a emenda com o soneto, que é o quê? Por um lado, até entendemos que, ao fim e ao cabo, o reposicionamento remuneratório dos enfermeiros que estiveram numa opção intermédia, numa opção definitiva, devia retroagir, em bom rigor, o sindicato não pode fazer uma coisa diferente, devia retroagir, era a 2011. Para sermos todos claros e justos quando comparando o comparável naquilo que é o público-alvo dos enfermeiros. Independentemente disso, duas notas, que é...
Sim, enfermeiro,
e vou terminar. A proposta é para corrigir as posições intermédias em 2019, mas tem que haver uma norma que salvaguarde a manutenção dos pontos detidos. Porque senão... corrige, isto é, passam da intermédia para a definitiva, mas perdem os pontos que tinham na posição anterior e começam a contar pontos a partir daí.
Muito obrigado. Obrigado. Passava então agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros, o enfermeiro Pedro Costa.
Olá, muito boa tarde a todos. Eu já vou deixar a parte do meu tempo para fazer o enquadramento, já foi feito. Nós estamos aqui a falar de inversões remuneratórias relativas, é disso que nós estamos a falar. Efetivamente, ouço aqui toda a gente a falar no Decreto-Lei 111 de 2014, mas já existe um despacho anterior da Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, que é o número 314, que já visa resolver parte das situações que são anteriores ao decreto. E começo também por saudar a iniciativa, mas efetivamente, como já foi dito aqui pelo Zé Carlos, efetivamente este decreto é redutor naquilo que nos apresenta por uma questão muito simples. Os enfermeiros, efetivamente, passam para uma posição superior, mas não detêm a avaliação de desempenho, ou seja, perdem a avaliação de desempenho que têm até aí. O que é que isto significa? Este decreto, o 111, é muito mais robusto em relação a essa matéria, ou seja, o enfermeiro é posicionado numa posição normal da sua carreira e mantém a avaliação de desempenho, e o decreto que nós hoje estamos aqui a discutir é redutor em relação a essa matéria. Mas eu chamei a atenção aqui para um despacho da Senhora Secretária de Estado, que é o 314, porque 5 sindicatos que estão aqui sentados a esta mesa decidiram unir-se e estão a desenvolver um trabalho há cerca de um ano, e este trabalho já começou um bocadinho para trás em relação a esta situação. E o que nós precisamos aqui é de clarificar ou de alguma forma evidenciar o trabalho que já foi feito com esse despacho, no sentido de tentar resolver as situações dos enfermeiros que estão anteriores à aplicação do Decreto-Lei 111. E esse é aqui que é o âmago da questão. Porque nós, se efetivamente temos um problema resolvido para a frente, nós temos um problema para trás que não está clarificado. Ele já está evidenciado por este Governo. Ele já está evidenciado, efetivamente, até por um despacho da Senhora Secretária de Estado. Agora, nós precisamos é de que os partidos que hoje estão na oposição e o próprio Governo se sentem à mesa e clarifiquem esta posição. Que é isso que nós precisamos. Nós não achamos, o Sindicato dos Enfermeiros não acha que este decreto, que é uma iniciativa do LIVRE e que é de saudar porque evidencia um problema que existe, mas se já existe matéria, de facto, já elaborada até por este Governo e por este Ministério, nós simplesmente temos que transmitir isto às instituições, que os enfermeiros que, devido à aplicação do Decreto-Lei 71/2019, se viram colocados em posições virtualmente criadas à data e que utilizaram pontos para saírem das posições virtuais por força da aplicação, quer do acelerador, quer dos pontos por questões de avaliação de desempenho, possam recuperar os pontos que perderam e serem posicionados numa posição superior, tal como aos colegas está a ser feito no Decreto-Lei 111 de 2024. Nós estarmos aqui a juntarmos mais um decreto, que eu ao ler claramente evidenciei logo um ponto que vai colocar enfermeiros contra enfermeiros, nós estamos daqui de alguma forma a dizer que este trabalho já não foi feito. Não, este trabalho já existe. E eu não vi até agora aqui evidenciado um despacho que já existe, que foi dada indicação às instituições para apresentarem resultados até o final de dezembro de 2024. Nós fizemos questão de discutir isto com a Senhora Secretária de Estado na última reunião que tivemos no dia 15, em que perguntamos à CSS quais são os resultados dos enfermeiros que à data de 31 de dezembro de 2024 se encontravam em posições remuneratórias relativas por força da utilização dos pontos que detinham em sede de avaliação de desempenho, e é esse trabalho que já está a ser feito pela CSS. Nós estarmos aqui a iniciarmos um processo ou iniciarmos um trabalho, quando esse trabalho já está a ser feito por entidades que neste momento já conhecem o problema, é, se calhar, no meu ponto de vista, estarmos a voltar ao início, e não é isso que nós queremos. Nós neste momento o que queremos é resolver uma situação que já está parcialmente resolvida e muito bem para os colegas com a aplicação do decreto, e nós só precisamos de clarificar a situação para trás. Esta iniciativa do LIVRE é uma iniciativa importante, coloca a nu um problema que existe, mas efetivamente já existe trabalho feito. E eu acho que se nós pegarmos nisto, nós temos a solução para o problema afeta o número de enfermeiros que já está a ser feito esse levantamento, nós só precisamos de clarificar isso. E o que eu tenho notado é que, efetivamente, preocupamos-nos com a aplicação de vários diplomas, com as orientações de vários diplomas que não são, que são decretos-leis a bolso, e não nos preocupamos em perceber que esse trabalho tem que ser feito, quer pela CSS, quer pelas instituições, no sentido de fazer o levantamento exaustivo dos enfermeiros que estiveram nestas situações e que podem vir a resolver o problema.
Muito obrigado, enfermeiro Pedro Costa. Passava agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros, enfermeiro Emanuel Boieiro.
Muito obrigado. Na sua pessoa, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, da Comissão, neste caso deste Grupo de Trabalho, agradecer o facto de considerarem o Sindicato Nacional dos Enfermeiros no âmbito desta audição. Relativamente ao assunto que temos aqui, e que é importante clarificar aqui algumas situações. O projeto de lei do LIVRE diz respeito às posições intermédias, naturalmente tem subjacente a questão das inversões remuneratórias, mas a questão que diz respeito às posições intermédias está resolvida. Com o 111 2024, 19 de dezembro, essa situação está resolvida, portanto, naturalmente este trabalho foi feito antes da publicação do decreto e por isso, mas é importante também clarificar isso para futuro. As questões relacionadas com as exposições intermédias e as inversões remuneratórias só são importantes porquê? Quando há uma alteração legislativa na carreira especial da enfermagem, assim como noutras carreiras especiais, está subjacente a existência de uma tabela salarial. Ora, isso não aconteceu em 2009, porque alteraram a carreira e não negociaram a tabela. Os sindicatos que estavam sentados à mesa em 2009 esqueceram-se de exigir a negociação da tabela. porque foi logo a partir daí nós tínhamos uma carreira de 437/91 que durou vários anos. Em 2009 isso terminou até com a categoria de enfermeiro especialista, que foi reintroduzida 10 anos depois, em 2019. Portanto, as alterações legislativas para os enfermeiros demoram décadas, não é? Em 2019 alteraram novamente, introduziram a categoria de enfermeiro especialista e de enfermeiro gestor, e o que é que aconteceu novamente? A ausência de uma tabela associada a uma nova carreira. É isso que acontece com os enfermeiros. Há uma alteração da carreira e não há uma tabela salarial ajustada e associada a essa alteração da carreira. Mais uma vez, quem esteve sentado à mesa negocial em 2019 tem que explicar porque é que negociou um decreto-lei de alteração à carreira e não negociou uma tabela salarial. Portanto, esses sindicatos, esses enfermeiros, devem ser responsabilizados sobre essa situação. Em 2022 houve uma tentativa, e isso é preciso dizer, de corrigir parte dessas situações. Corrigiram o 80B/2022, corrigiu parte da situação porque os sítios, o CTFP, havia uma desigualdade enorme, que ainda hoje existe, não é? Nomeadamente nos dias de férias, que são desiguais, enfim, uma série de outras matérias que na altura, em 2019, foi corrigido, 2022, foi corrigido parcialmente a nível da contagem do tempo de exercício profissional, e é preciso reconhecer isso, mas, entretanto, não foi corrigida a tabela salarial. Nós estamos a falar, mesmo com o 111/2024, como toda a gente sabe, não houve uma atualização da tabela, houve uma valorização salarial dos enfermeiros e não uma correção da tabela. E, aliás, o pressuposto que existe é, e o Sindicato Nacional dos Enfermeiros nisso tem sido bastante claro, junto não só da Ministra da Saúde e do Ministro das Finanças, mas também junto do Primeiro-Ministro e aqui nesta Assembleia, houve uma petição, estive cá recentemente a falar sobre isso noutro contexto, mas é importante que fique claro que a solução global para o problema dos enfermeiros, e com todo o respeito pelos 230 deputados desta Assembleia, passa pela concretização do acordo coletivo de trabalho. Porque na área da saúde, os únicos que não têm são os enfermeiros. O motivo pelo qual isso acontece, ninguém sabe responder, e desse lado, naturalmente, também não conseguem responder. Mas, deste lado, eu sei que há sindicatos que não querem um ACT. E se calhar é por isso, a resposta se calhar está aí. Há sindicatos que não defendem o acordo coletivo de trabalho. Porquê? Porque vai resolver problemas. Um acordo coletivo de trabalho é a solução para o problema da carreira dos enfermeiros, e se não acontecer esse acordo coletivo de trabalho, os problemas vão se manter, e naturalmente a luta nas ruas, os apitos, os passeios de bicicleta irão continuar, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos resolver o problema dos enfermeiros, e isso só acontece com o acordo coletivo de trabalho para os CIT e com o acordo coletivo de carreira especial para os CTFP. As soluções são conhecidas, como o Pedro disse bem, do Sindicato dos Enfermeiros, estão 5 sindicatos à mesa negocial. No dia 15 de janeiro de 2025 já lá tiveram estes 5 sindicatos e, portanto, o que nós queremos é concretizar este acordo coletivo de trabalho. Nós sabemos que os problemas são complexos. Esta discussão das inversões remuneratórias já vem de há vários anos. Os problemas para trás, os problemas para a frente é um bocadinho irrelevante, porque o que interessa é, a partir de agora, resolver a situação para o futuro e criar condições para que não seja preciso vir aqui quase todos os meses falar dos mesmos assuntos, que isto, enfim, com todo o respeito e pelo vosso trabalho, há aqui matérias que dizem respeito à negociação coletiva entre duas partes, entre os sindicatos e o governo em função, seja ele qual for. Portanto, o que nós defendemos é isso. As iniciativas legislativas são muito importantes quando ajustadas no tempo e também para forçar os governos em funções a trabalhar no sentido de proporcionar essas soluções, mas nós defendemos claramente um acordo coletivo de trabalho, para que não haja dúvidas, e que essa solução seja negociada com os sindicatos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Emanuel Boieiro. Dava a palavra de seguida ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, enfermeiro Fernando Parreira.
Muito boa noite. Obrigado pelo convite. O Sindicato Independente de Profissionais de Enfermagem é um sindicato que já tem cerca de 50 anos, está envolvido em tudo o que existe de legislação relativa à profissão de enfermagem, este sindicato esteve envolvido. E esta situação das inversões das posições relativas não é de agora, já começou em 2011 com a publicação do Decreto-Lei 122, que a famosa Lei 12A limitava as progressões, ou seja, os enfermeiros que transitaram para a nova grelha mantiveram a posição remuneratória. Esse é um ponto que agora não podemos reverter. A outra situação tem a ver com o Decreto-Lei 71 de 2019. Não esquecer a história. Em 2018, no dia 30 de setembro de 2018, o acordo coletivo de trabalho estava fechado com o governo PS. Só não foi acordado porque o governo, na altura, não queria contabilizar os pontos dos enfermeiros a CIT. Isto estava resolvido com o governo PS. E só não foi acordado porque não queriam contabilizar o tempo aos CIT, porque diziam que a lei não podia retroagir. Foi a desculpa. Houve eleições, houve uma famosa greve cirúrgica e depois houve a imposição de um decreto-lei, o 71-2019, em que nenhum sindicato acordou este decreto-lei. E isto é história, isto é verdade. E este decreto-lei foi apresentado pela senhora ministra, senhora doutora Marta Temido, em que nenhum sindicato acordou o decreto-lei. Foi imposto. E aí foi outra situação, ou seja, nenhum enfermeiro teve a valorização. Transitou com o seu salário mais 150 euros, que era um suplemento que ele tinha desde 2018, que era o suplemento de especialista ou o suplemento de quem estava em funções de gestão. Ou seja, não houve nenhuma valorização, os enfermeiros já tinham esse salário. E ficaram entre índices, todos eles, todos os enfermeiros especialistas. E quem não tinha o primeiro índice passava para o primeiro índice e ficava sem pontos. E mais, se não fosse o decreto-lei 80B, que depois do senhor secretário de Estado, o doutor Manuel Pizarro, bom ministro, os enfermeiros que tinham transitado com os 150 euros ainda ficavam sem pontos. Ou seja, um enfermeiro que ficava como enfermeiro passava mais rápido para o índice imediatamente a seguir do que o enfermeiro especialista. Foi esse decreto-lei que permitiu aos enfermeiros manterem os pontos. Ou seja, mas mesmo assim ficaram numa posição intermédia. O que é que esta ACSS e a senhora secretária de ACSS, ainda no tempo do governo PS, emitiu uma circular sobre as inversões das posições relativas. E já salvaguardava estas situações, que saiu em dezembro do ano de 2023 e depois saiu outra circular em fevereiro, março de 2024. Sobre esse tema, após as negociações, em setembro, a senhora secretária de Estado emitiu um despacho para todas as ULS sobre a inversão das posições relativas, que todos os enfermeiros que gastaram os 10 pontos para mudar 56 euros, isto era uma inversão da posição relativa, tinha que passar para a posição imediatamente a seguir. A ARS Centro, antes de ser extinta, colocou os enfermeiros todos. Neste momento, o ULS, Região de Leiria, já posicionou todos os enfermeiros que gastaram os pontos nesta situação e deu indicação a todas as ULS para fazer isto. Agora, os Conselhos de Administração e os Recursos Humanos das instituições é que fazem várias interpretações e não querem assumir isto. E não querem assumir isto. Agora, a pressão que, da vossa parte, dos partidos políticos e do governo, é impor que as ULS cumpram as orientações. Porque se uns fazem e outros não fazem, há algo que está mal em Portugal. E o problema da enfermagem foi sempre este. Uma instituição faz de uma forma, outra instituição faz de outra forma, que é para pôr enfermeiros contra enfermeiros. E isso eu não perdoo, seja que o governo for. Eu disse à senhora secretária de Estado e à senhora ministra da Saúde, independentemente do partido, foi a senhora que olhou para mim e disse: eu quero resolver os problemas dos enfermeiros. E aquilo que eu mandar é para cumprir. E foi hoje que saiu uma carta aberta à senhora ministra da Saúde a colocar-lhe a questão. Quem é que manda? E eu disponibilizo-me ir ao Recursos Humanos explicar como é que se faz a contagem dos pontos. Disponibilizo-me. É aquilo que eu estou a fazer no L e a Celeria. Disponibilizo-me ir ao Recursos Humanos e dizer: este enfermeiro tem que evoluir assim, a inversão da posição remuneratória passa para a posição imediatamente seguinte. E é isso que estão a fazer. E é isto. Existe legislação. Este decreto-lei, à data, em 2019, se calhar, era favorável. Neste momento, é prejudicial aos enfermeiros. Este decreto, o que está aqui, é prejudicial aos enfermeiros. O que está aqui?
O do livro.
O que está aqui? Pronto. É prejudicial aos enfermeiros, se isto for aplicado assim. Porque os enfermeiros que estavam entre índices, com esta inversão das posições remuneratórias, vão para a posição imediatamente a seguir. Certo? Mas perdem os pontos, mas saltam uma. E nesta, fico, por exemplo, quem estava entre o 19 e o 23. Ou seja, com este decreto-lei ficava no 23 e perdia os pontos. Com a inversão das posições relativas, ele está entre o 19 e o 23, vai para o 27. E perde os pontos, mas vai para o outro a seguir. É o que diz isto. É o que está aqui.
É o que está aqui neste despacho. E é isto que a gente tem que exigir que as instituições cumpram. Por isso, e faço mais uma vez o apelo, que eu detesto enganar os enfermeiros. Eu sou sindicalista, mas não gosto de enganar ninguém. O que está aqui, eu vou até ao fim a defender isto. E é isso que é esta mensagem que temos que passar, que existe neste momento legislação, existe um despacho que permite reverter esta situação. Mas isto só acontece, estas posições, no início da tabela, no início da carreira, porque quem ficou entre o 19 e o 23 e o 23 e 27 na grelha dos enfermeiros. Porque quem ficou entre o 27 e 30, a margem é inferior a 28 euros e todos transitaram para a posição imediatamente a seguir. Isto não se aplica também a todos os enfermeiros especialistas. Aplica-se em quem ficou no início da carreira. Porque a outra é uma falsa questão, já toda a gente progrediu. O que está aqui em causa é o início. E depois há outra situação que temos de se preocupar. Foi aqueles enfermeiros que foram para especialista e ficaram na primeira posição por concurso. Ou seja, porque já tinham o salário igual à primeira posição remuneratória, e o que é que as instituições ofereceram? Ofereceram a primeira posição remuneratória. Ou seja, um enfermeiro que estava no índice 19 foi para especialista outra vez no índice 19 e perdeu os pontos. Aqui é que está o problema, que ainda não há solução para estes. Certo? Porque houve outras instituições, por exemplo, a ULS Coimbra, já ofereceu a posição remuneratória seguinte. Inveja. Agora, há outros que estão prejudicados e perderam os pontos. E aqui é que me está a preocupar, que temos que resolver também esta situação, que também é uma inversão da posição relativa. E é isto que os enfermeiros, e é esse também o apelo que eu faço a todos os partidos políticos, ao Governo, que transmita ao Ministério da Saúde, que isto seja aplicado a todas as ULS. Está aqui, tem que cumprir. E não podemos chegar a um Conselho de Administração para fazer uma reunião, dizem que desconhecem o despacho. E isto é verdade. Por isso, é aquilo que eu, o apelo que eu faço. É que se cumpra a lei. E que não prejudiquem sempre os enfermeiros. Mas isto é uma história antiga. Os recursos humanos não podem com os enfermeiros. Foi sempre assim.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Fernando Parreira. Passava agora a palavra, que está a acompanhar-nos por videoconferência, ao Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos, a enfermeira Gorete Pimentel.
Olá, muito boa noite. Quero agradecer aos presentes e na figura do Sr. Rui Tavares, ao LIVRE, o que fez e o trabalho que fez, que foi extremamente importante no período que fez, para que nós hoje estejamos aqui a discutir este tema. E com certeza para que se tenha tido a negociação do Decreto-Lei 111 que houve e que resolveu a situação das posições remuneratórias dos níveis virtuais para quem ainda estava nessa posição em novembro de 2024. Que sendo que esta situação já está resolvida, os enfermeiros que ainda estavam em posições virtuais em novembro de 2024, está resolvida pelo Decreto-Lei 111, esta petição ou esta resolução deste projeto de lei do LIVRE deixa de ter efeitos ou deixa de ter sentido a partir desta data. Então, o que é que nós queremos e o que é que quer o CTO? O CTO não tem também, na verdade, conhecimento do despacho que o CIPENF tem em relação à resolução dos níveis das posições virtuais. E por acaso é uma coisa que nos incomoda muito enquanto sindicatos, que é haver despachos que há dos secretários de Estado ou dos ministérios para os conselhos de administração e que os sindicatos não são conhecedores disso. Há sindicatos que os recebem porque têm conhecimentos nos recursos humanos e são os trabalhadores dos recursos humanos que fornecem aos senhores presidentes ou delegados dos sindicatos. E há sindicatos que não têm acesso a esses despachos porque não têm conhecimentos e não são enviados para as direções dos respectivos sindicatos. Quero dizer que se o CTO tiver conhecimento ou tiver em mãos esse despacho que o CIPENF diz que existe do Ministério da Saúde, do tempo do PS, em que as posições relativas e as posições virtuais que causam inversão salarial e injustiça remuneratória em mãos, irá proceder a todos os processos jurídicos que tiver direito a fazer e que os trabalhadores e enfermeiros queiram realizar para regularizar a sua situação remuneratória. E é o que eu tenho dito a todos os conselhos de administração e a todos os diretores dos recursos humanos, que dizem que não querem fazer o que os sindicatos dizem para fazer, embora nós estejamos aqui para colaborar e não para mandar, estamos aqui para ensinar e para tentar resolver situações dos trabalhadores e não para prejudicar, porque todos os conselhos de administração que trabalham com dinheiros públicos têm 5 anos para rever atos administrativos, e se nós vamos enganar os conselhos de administração a posicionar mal os enfermeiros, em 5 anos estes enfermeiros podem ter que devolver o dinheiro, portanto não é de interesse de nenhum sindicato que isto aconteça. Estamos aqui para ajudar. E o que eu tenho dito é que eles não fazem o que nós ensinamos e o que nós dizemos, como é que é para ser aplicado, mas que isto também são os sindicatos. E então andamos aqui a gastar erário público desnecessariamente, sem qualquer sentido, para repormos situações que existem em lei, que estão legisladas, que estão publicadas em decreto-lei e que são para cumprir. E para além do que está publicado em decreto-lei, estão recomendações e indicações por legislação específica, como são os decretos de lei que já falei, ou os despachos dos respectivos ministérios. Portanto, o que é que nós queremos então? Neste momento queremos que todos os enfermeiros que usaram em 2021, em 2023 e em 2024, 10 pontos em 2021, 10 pontos em 2023 ou 6 pontos em 2024 com o acelerador das carreiras, que recuperem os pontos gastos para sair da posição virtual e à data em que saíram para o imediatamente a seguir, sejam colocados com os mesmos pontos no subsequente, porque isto é o que é o justo, e que tenham a paridade de evolução exatamente igual como os seus pares e colegas que estão a ter agora com o decreto-lei negociado 111. Estes colegas que gastaram pontos para sair da posição virtual subiram 52,63 €. Os que saíram da posição virtual e que subiram 160 € aproximadamente, não gastaram pontos para sair de uma posição virtual. Gastaram pontos para fazer uma progressão de uma posição remuneratória. Porque saíram da posição virtual, todos os que estavam acima da posição 27 saíram da posição virtual e foram para a subsequente. Existem ULSs que não estão a cumprir a regra dos 28 €, nomeadamente, por exemplo, Santa Maria da Feira e Santo António, no Porto, mas existem normas legais para que eles cumpram a regra dos 28 €. E o que nós pedimos a esta comissão, às bancadas parlamentares da saúde, a todos os deputados, é que, na verdade, olhem efetivamente para estes problemas salariais, porque isto causa muito absentismo. E nós estamos numa altura em que andamos a lutar pela falta de recursos humanos, enquanto temos recursos humanos maltratados, que por isto ficam em casa com problemas emocionais e por baixa, porque o mobbing não existe só entre colegas e entre superiores. Este assédio e este mobbing também é sentido por parte do nosso poder político e da forma como tratam das nossas situações e da forma como resolvem ou não querem resolver as situações dos enfermeiros. E isto já começou desde a revisão das carreiras com a Lei 12A, com os 1201, quando no Ministério, quando nos corredores da Assembleia da República toda a gente sabia que o que estavam a fazer, que era considerar a transição para os 1201 como uma progressão, que não era uma progressão, era uma colocação na primeira posição remuneratória da respectiva carreira revista, e que isto não era legal ser considerada como uma progressão, e foi, e não foram considerados os pontos e obrigaram a que os enfermeiros levassem as instituições para tribunal, e depois que fosse resolvida com o decreto-lei 80B, foram incluídos os trabalhadores em CITE que têm um ACT que lhes reconhece a 2018 a paridade salarial desde o momento que tenham 10 anos de serviço em transição das 40 para as 35 horas, nenhuma ULS lhes pagou o valor de hora em paridade salarial com os trabalhadores em CTFP, e temos nesta mesa sindicatos que negociaram esse acordo coletivo de trabalho e nunca quiseram saber de reivindicar esta paridade salarial para os seus colegas, E foi só o Decreto-Lei 80B que foi resolver a situação dos enfermeiros em CITE, que estavam há mais de 20 anos na base da carreira. E o que os enfermeiros sentem é um completo descrédito e um completo desprezo por parte do poder político que compara connosco. Portanto, só tenho a saudar o LIVRE e há alguns passos que foram dados por altura do governo PS e agora esta Ministra da Saúde e esta Secretária de Estado da Saúde, que efetivamente tem feito também alguma coisa e tem olhado para nós e tem resolvido os problemas que nós temos apresentado. Tenho muita pena que as administrações ULS, que não são afetas a resolver os problemas legalmente, ainda continuem a ter a mão do governo por cima delas ou a mão de algumas entidades, tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Gorete Pimentel, passava agora a... Sim, sim. Depois tem tempo para responder, ainda tenho mais 8 minutos agora a seguir, está bem? A seguir responde, está bem? O Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, enfermeiro Juan Ascensão. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Ora, pode repetir? Já ligou o som? Não estamos a ouvir. Sr. Enfermeiro, está a conseguir verificar a razão pela qual não o conseguimos ouvir? Parece-me que não. Pela sua expressão. Está a nos ouvir. Ah, ele saiu. Não será nenhum problema nosso. Ok. Parece que já está a voltar a tentar entrar. Vamos ver. Já o estamos a ver. Falta só testar o áudio. Não. Continuamos sem ouvir. Será algum problema com o seu microfone? Consegue nos ouvir? Sr. Enfermeiro, consegue nos ouvir? Agora não volta a sair. Já acabaram. É o último. Agora são os grupos parlamentares. Deixa ver se ele entra. Estamos a contactá-lo telefonicamente. Estava a correr tão bem. Se ele atendesse o telefone, poderia-se eventualmente tentar dar-se alguma instrução. Sr. Enfermeiro, já estamos outra vez a ver a questão do áudio. Não. Parece-me que... Consegue nos ouvir, não consegue? É melhor abanar a cabeça porque nós não estamos a conseguir. Pronto, consegue nos ouvir. Nós é que não conseguimos vê-lo, mas não o conseguimos ouvir assim. Atendo ao telefone, que os serviços técnicos estão aqui a tentar ligar consigo. Muito bem, parece que não vamos conseguir resolver o problema técnico. Se depois conseguirmos, logo se vê como é que faz quando conseguirmos falar com ele. Se depois terá mais tempo a seguir, logo se vê como é que fazemos. Vamos agora aos grupos parlamentares. Passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sandra Pereira. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei telegráfica, quero só naturalmente aqui agradecer a presença de todos os representantes, não vou nomeá-los a um, mas ouvi-os atentamente e creio que esta audição de hoje foi de veras importante. E para mim foi, confrontou-me desde logo com a complexidade desta questão e achava eu até que já tinha atingido os ilis da questão, mas não. Mas eu acho que hoje o contributo foi enorme e demos aqui significativos avanços, pelo menos para compreendermos em rigor esta questão que é difícil. E há aqui uma conclusão que podemos logo extrair, que é, de facto, não vale a pena, isto resulta de vários regimes, de várias leis em cima de várias leis ao longo do tempo, e de facto não vale a pena, talvez hajam outras vias até mais eficientes, e de facto não vale a pena adicionarmos aqui mais legislação em cima disto, que pode criar aqui constrangimentos e outra vez casos paradigmáticos que, em vez de resolvermos o problema, ainda vamos complicá-lo. Não queremos isso de todo, e isso já sabemos. Eu, nas audições que fizemos da parte da manhã, no início da tarde, aliás, uma das questões que coloquei, porque nós tínhamos aqui a noção, no grupo parlamentar, que isto tinha ficado resolvido com o acordo feito com os enfermeiros. Percebi agora, e eu gostava que me corrigissem se eu estiver a dizer alguma coisa errada, se bem que vou estudar mais aprofundadamente este assunto e estes regimes todos, mas percebi agora que o que ficou resolvido é para a frente. Portanto, aqui a questão que se trata é retroativamente, e agora pergunto também a todos os enfermeiros que gastaram pontos na sua, digamos assim, para saírem das posições virtuais na transição do regime de 2009 e de 2019. É isto? Pronto. Então, acho que pelo menos consegui compreender melhor a questão e as minhas perguntas têm somente a ver com isto. Conseguimos, já percebi que estão a pedir também que esse trabalho seja feito, mas conseguimos mandar uma estimativa, ainda que não seja real nem precisa, sobre quantos enfermeiros teremos nesta situação e qual o impacto financeiro que isso tem, porque isto também é uma questão que pode ajudar ou até não, mas é uma questão importante a ponderar esta. E depois gostava também da vossa opinião, sendo-se que há aqui alguma divergência, portanto, para alguns a questão é puramente de facto, ou seja, o direito existe, não está a ser aplicado. E para outros, penso que não está claro a questão de direito também. E nesse sentido gostava só que explicitassem, porque de facto se for só uma questão, se o direito já estiver reconhecido, naturalmente que eu acho que é mais fácil conseguirmos aqui a solução que pretendem. Eu acho que há aqui uma análise que se impõe claramente, que é esta de perceber os envolvidos que temos aqui e o impacto financeiro eventual desta questão. Mas queria perceber, na vossa opinião, sendo que há aqui, parece-me, uma divergência, se a questão é puramente interpretativa ou se, de facto, o direito já existe ou se temos que fazer um diploma legislativo ou uma ação do Governo para ser de vez esta questão sem trazer, porque isso às vezes é, quando se faz uma legislação, é o risco que corremos, sem trazer mais água para a fogueira. E, portanto, são estas as minhas questões, mas prometo, hoje aqui foi muito importante esta audição, porque hoje aqui fiquei mais elucidada, achava que tinha percebido a questão e não tinha. Portanto, fiquei mais elucidada sobre o assunto e trataremos de estudar bem, de forma... é sempre difícil quando estamos a resolver questões do passado, também percebemos da flagrante injustiça que isso causa se não for resolvido. Portanto, se... eventualmente se, pode haver aqui isto sou eu a dizer, pode haver aqui uma solução de compromisso, vamos ver o que é possível fazer, mas o grupo do parlamentar do PSD acompanhará devidamente esta questão, dando-lhe a importância naturalmente que ela tem, e vamos nos debruçar mais a miúdo sobre o assunto para tentar perceber aquilo que eu já percebi, que é bastante complexo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Bom, muito, muito boa noite. Peço também eu desculpa por este horário. A primeira coisa que eu queria dizer é que, de facto, o formato que optámos por fazer a reunião de hoje era mesmo o único formato possível, porque o que nos importa é perceber, nestas divergências de interpretação, como é que alcançamos algo que me parece ser o objetivo de todos. Foi do Governo quando aprovou o decreto-lei e é também dos diferentes grupos parlamentares, que é procurar corrigir, na medida do possível, este conjunto de injustiças. Há duas ou três coisas que eu gostaria de dizer. A primeira é que nós não vamos voltar atrás no tempo. E talvez essa fosse mesmo a única forma de todos ficarem satisfeitos com as soluções encontradas, mas a Lei 12A foi aprovada daqui a nada há 20 anos e continua em vigor, e nunca ninguém a deixou, fez com que ela deixasse de estar em vigor. A lógica de que a uma determinada progressão salarial corresponde à limpeza de pontos foi evoluindo ao longo do tempo no sentido de se garantir um salto salarial mínimo para haver lugar à limpeza de pontos, mas ela não se aplica só aos enfermeiros, e esse é outro dos elementos que nós aqui também temos que fazer, e eu peço desculpa, seria talvez mais confortável pensar que estou na Comissão de Saúde e que não é preciso olhar para as outras profissões, mas há muitíssimas carreiras na administração pública que têm, por força de revisões de carreiras, algumas delas que tiveram durante o período da Troika, quando quase não existiram, muitas situações com exatamente esta reclamação, e a Assembleia da República, em nome do princípio da igualdade, quando olha para os problemas, deve vê-los de forma o mais abrangente possível. Já estive sentada à frente de vários de vós noutras circunstâncias e não passei a dizer uma coisa completamente diferente da que dizia na altura, por estar neste momento na oposição. Há regras que precisam de manter igualdade entre as diferentes carreiras. Dito isto, também reconhecemos a especificidade dos enfermeiros, que é ter tido uma revisão de carreira imediatamente antes do congelamento das carreiras e que depois se concretizou de forma, enfim, atípica, porque alguns dos enfermeiros, quando chegava o seu momento de ter a nova carreira, de entrar para a nova carreira, as carreiras estavam congeladas e, portanto, também se reconhece essa especificidade. E também por isso, ao contrário do que acontece noutras áreas, nós temos aqui, vou excluir a parte dos 150 euros dos enfermeiros especialistas logo em 2018, mas temos 4 diplomas desde 2019 que todos eles procuraram e, no meu entendimento, todos eles conseguiram melhorar a situação em dimensões diversas. A carreira de 2019, a contagem dos pontos de 22, o acelerador de 23 e agora este decreto-lei. E por isso, a nossa pergunta neste momento é preciso fechar a divergência que aqui vimos, e eu compreendo, enfim, isto é política deste lado da mesa e também é política deste lado da mesa, é tudo compreensível, mas nós precisamos de esclarecer se a tentativa que este decreto-lei faz, como aliás já tinha feito o despacho em 2023, de corrigir a questão das posições intermédias, se todos cumprissem, num cenário ideal, as orientações que o Governo e a ACSS nos últimos 2 anos emitiram, resolvia-se ou não se resolvia? E esta é a primeira pergunta que é preciso que fique aqui esclarecida, e é a razão de estarem aqui todos ao mesmo tempo, é para tentarmos ter a resposta a esta pergunta. Se não se resolve com orientações, temos ou não temos capacidade de estimar, com um nível mais certinho possível, quantos enfermeiros é que pela orientação não vão lá e precisam de uma alteração legislativa? Porque a Assembleia da República deve ter em conta os custos dessas medidas e não é por não ser, por ser aqui a Assembleia da República que nós deixamos de ter em conta os custos dessas medidas. E em terceiro lugar, se avançar com esta solução legislativa proposta pelo LIVRE e aprovada na generalidade na Assembleia da República, o que é que era preciso garantir para termos a certeza que daqui a um tempo não estamos todos sentados, ou alguns de nós, nesta sala, a ver o que é que correu mal com a aplicação da lei número tantos do tal que ainda não tem número. E, portanto, se sim ou não é possível resolver sem uma legislação, só com orientações, se não, quantas pessoas é que ficam de fora para podermos estimar, e o que é preciso que esta lei contenha para garantir que não estamos a provocar mais ultrapassagens? E termino como comecei, voltar atrás no tempo não vamos, e é preciso também entendermos sobre isso, porque talvez fosse a única. Obrigado, que satisfazia senhora toda a gente. Obrigada, Sr. Presidente, peço desculpa.
Passava agora a palavra ao deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e aos senhores representantes dos sindicatos pelos vossos importantes contributos. Senhoras e senhor deputado, em 2024 foi publicado o Decreto-Lei 111 de 2024, 19 de dezembro, que, como bem sabemos, alterou um conjunto de diplomas em circunstâncias necessárias e conducentes à carreira da enfermagem. Entretanto, foi apresentado o projeto de lei 60 da 16ª legislatura, no qual é proposto eliminar as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, alterando, mais uma vez, o decreto de lei 71 de 2019. O Partido Chega entende acompanhar as legítimas reivindicações dos enfermeiros, assim como as diversas dificuldades que têm na aplicação nos casos, ou não aplicação nos outros, tal que começa a ser aqui um bocado o dissenso entre as interpretações das disposições previstas na Lei 71 de 2019. É um direito dos enfermeiros pretenderem e lutarem pela melhoria e dignidade da sua profissão. Assim, só um segundo, por favor, que está aqui. Assim, além de ter assinalado um marco importante do reconhecimento e qualificação da profissão, pretendia-se também alcançar de forma profunda a necessária revisão da carreira do enfermeiro. Acontece que a sua aplicação e tentativa de completa concretização, quando eu quero dizer isto, queria uma questão de todos acordarem, ter sido marcada por desigualdades e atrasos injustificáveis. A progressão da carreira, assim como a transição para a categoria de especialista, na opinião de profissionais, também é e tem-se revelado complexa, instalando assim esta controvérsia que estamos a assistir. Apesar de existirem relatos de avanços pontuais, a verdade é que a aplicação da lei tem sido lenta e desigual. Injusta, também diria assim. É urgente e fundamental que se estabeleçam critérios claros e objetivos para a progressão da carreira, que se clarifiquem as circunstâncias penalizadoras decorrentes das chamadas posições virtuais e que garantam as condições dignas para o exercício da profissão de enfermagem. É igualmente urgente que se promova a vinculação por parte das entidades empregadoras e a vontade de vinculação destes profissionais e que se valorize a sua experiência, dedicação e formação no sentido de, além do mais, não voltarem a sentir necessidade de emigrar. É importante não esquecer os milhares e milhares de enfermeiros que já emigraram, o que se reflete nos profissionais cuja formação foi custeada pelo Estado português, mas vão beneficiar outras populações de outros Estados. Perante este cenário, eu pergunto, tendo em conta o que aqui foi expressado pelos digníssimos representantes dos senhores enfermeiros, e já agora com a expressão usada, agora não sei exatamente por quem foi, pelo senhor enfermeiro que foi, quando uns fazem, outros podem não fazer, uma coisa assim do género, é sinal que, em regra, as interpretações das normas poderão ser conflituantes. Estou a falar destas normas, o que causará certeza e injustiça. Perante isto, entendem Vossas Excelências que, para garantir a todos os enfermeiros, independentemente da instituição onde trabalham, as mesmas oportunidades e o mesmo tratamento, tendo em conta as circunstâncias de tempo, exercício de atividade, qualificação profissional ou outro, que poderá ser suficiente clarificar a estrutura jurídica, esta ideia já aqui foi despassada, ou será necessário construir ou ainda reconstruir uma nova estrutura jurídica? E como aqui também foi referido, se a opção passar por acordos coletivos de trabalho, entendem? Será viável? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os representantes, todos os sindicatos dos enfermeiros. Eu, de facto, não vou ocupar os 5 minutos porque este tema tem sido debatido aqui na Assembleia da República já também há alguns anos, inclusivamente na altura em que este e outros projetos foram discutidos em abril do ano passado, tivemos já uma primeira discussão, hoje tivemos uma discussão também que tem a ver também com este tema, em plenário, e portanto o Parlamento não tem sido, não tem ignorado este problema. E, portanto, creio que neste momento, para o processo legislativo que está aqui em causa, a questão que eu coloco, porque, enfim, há aqui posições relativamente diferentes, é se consideram ou não que é preciso fazer alguma alteração à lei. Porque em hoje, janeiro de 2025, não estamos em abril de 2024 e, portanto, poderão considerar desse ponto de vista que houve desenvolvimentos ou não. E, portanto, creio que para o processo legislativo e para o que nos interessa enquanto Comissão, é perceber se de facto há aqui necessidade, porque até pode não ser exatamente aquilo que está no projeto que está hoje em discussão, mas uma correção, digamos assim, uma atualização daquilo que foi aprovado e que possa responder às necessidades atuais. E, portanto, essa é de facto a questão que eu queria deixar, porque acho que é o essencial neste momento para a resolução deste problema, sem prejuízo de, obviamente, conhecerem amplamente a posição do Bloco de Esquerda relativamente a estas injustiças. Ela tem sido bastante clara e, portanto, escuso-me a repeti-la. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado. Eu queria também cumprimentar todos os presentes e também o conjunto de elementos que trouxeram a esta discussão. Nós estamos a falar de uma matéria muito específica, muito concreta, muito complexa também, até pela diversidade de situações e até tendo em conta a evolução de todo o processo. Estas são questões que temos vindo a acompanhar e que ao longo dos anos eu creio que também é conhecida, portanto também irei procurar não desenvolver essa matéria, mas temos procurado com iniciativas e com propostas concretas ir ao encontro do conjunto de reivindicações por parte dos enfermeiros, considerando que, de facto, ao longo de todos estes anos, houve um conjunto de imposições aos próprios enfermeiros em matéria de carreiras e que acabaram por resultar num conjunto de injustiças também ao longo de todos estes anos. E, portanto, nós consideramos que estas injustiças devem, de facto, ser resolvidas e que devem ser encontradas soluções, mesmo sendo injustiças que resultem de imposições lá mais atrás, a verdade é que elas acabam depois por ter tradução também ao dia de hoje e isso gera naturalmente esse justo sentimento de injustiça relativa e esta vontade de querer encontrar soluções para os ultrapassar. Nós não temos dúvidas nenhumas, aliás, ao longo deste tempo a nossa intervenção tem sido nesse sentido, por um lado da valorização dos enfermeiros, das suas carreiras, das suas remunerações, das suas condições de trabalho. E consideramos também que a sede para, e temos expressado isso em diversos momentos, até da valorização das organizações representativas dos trabalhadores, da valorização da sede da negociação coletiva. Eu aqui, a questão que gostaria de colocar, e até porque recentemente, ainda agora até no Orçamento de Estado, também avançámos com propostas concretas no que diz respeito à contabilização dos pontos, também a preocupação com o retroativo no que diz respeito ao desconjunto lamento até das próprias carreiras, mas tendo em conta esta questão que aqui está colocada, das injustiças relativas com enfermeiros que no passado, de facto, vou utilizar esta expressão também mais ligeira que foi aqui utilizada, gastaram pontos para uma alteração de posicionamento que na prática não correspondeu efetivamente a uma alteração de posicionamento porque estavam numa posição virtual e que é responsável por hoje chegarmos a um momento de injustiças relativas entre enfermeiros. Foi aqui colocada a preocupação da necessidade da salvaguarda e da manutenção dos pontos detidos, mas a questão que eu pergunto é a solução e como é que se consegue resolver estas injustiças relativas, não é? Na vossa opinião, qual é que seria a solução necessária para que possamos ultrapassar este problema que é real, que existe e que de facto que não pode ser ignorado na nossa opinião e que se deve de facto encontrar uma solução e portanto é neste sentido a colocar esta questão desta forma aberta porque naturalmente estando este processo legislativo agora em fase de especialidade, naturalmente esses contributos são de facto importantes também para que no quadro da Assembleia da República se possa encontrar essa solução e ir ao encontro de facto da resolução deste problema que está aqui identificado, não obstante um conjunto de outros problemas também vastos que afetam os enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, que também exige respostas, aliás ainda hoje levámos também a debate aspectos que têm a ver com a penosidade e o risco da profissão, muitos outros também, mas era esta a questão que deixava. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta ronda pelos grupos parlamentares, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e também agradeço a todos os representantes dos sindicatos estas perspectivas que aqui nos trouxeram. Deram-nos aqui também muita matéria para refletir. Eu queria começar, se calhar, por fazer uma referência histórica para nós percebermos também como é que chegamos aqui. O LIVRE já em 2022 tinha apresentado um projeto de resolução sobre esta matéria, que na altura foi rejeitado, e em abril de 2024 apresentámos este projeto de lei. Portanto, numa altura em que não havia decreto-lei 111 de 2024. Portanto, esta matéria não estava em cima da mesa nesse momento. Por isso é que o projeto que estamos agora novamente a discutir, tem esta configuração que tem, porque na altura estávamos, enfim, a tentar resolver um problema que ainda subsistia. Nós também, de certa forma, aguardámos para perceber o que é que resultariam destas negociações com o Governo, por isso é que só agora também retomámos e os trabalhos deste grupo de trabalho e, portanto, começámos a fazer as audições. Também pelo facto de os ecos que tivemos relativamente àquilo que foi acordado com o Governo e aquilo que foram as iniciativas que o Governo teve, iam no sentido de que esta iniciativa que o LIVRE tinha apresentado não estaria esgotada. Estaria talvez parcialmente esgotada, algumas situações teriam sido resolvidas, mas não teriam sido todas as situações resolvidas, e por isso é que nós entendemos, enfim, no fundo, continuar o processo, que estando numa fase de especialidade, aquilo que será a versão final que será colocada à votação na Comissão da Saúde, pode ainda sofrer alterações e por isso também é importante receber os vossos contributos e o vosso input e a vossa experiência, no sentido de perceber agora concretamente que alterações é que teremos que fazer para que este projeto de lei tenha essa utilidade. É certo, e também acompanhamos aquilo que foi aqui dito por vários dos sindicatos e por vários dos grupos parlamentares, esta matéria é uma matéria bastante complexa, talvez excessivamente complexa, porque implica, enfim, aqui uma questão que mesmo para um jurista, eu não sendo da área da saúde, sou jurista e tenho dificuldade em, enfim, no fundo, mexer-me no meio desta selva, entre aspas, de decretos-lei e leis e de despachos e de, enfim, proliferação legislativa. Não é também esse o objetivo. O objetivo não é também esta iniciativa contribuir para ser mais um documento legislativo que, como também aqui já foi dito, pode depois causar inadvertidamente outros problemas que daqui a uns tempos teremos que estar também a analisar. Por isso também é importante fazermos este processo com calma, com tempo, olhando concretamente para o que é que está em cima da mesa. Em termos de questões mais específicas, queria confirmar também algo que foi dito, no sentido de aquilo que foi aprovado pelo Decreto de Lei 111 resolve os problemas para o futuro, não resolve problemas para trás, portanto, esses problemas pelo menos subsistem. Também foi referido, enfim, as questões dos despachos e das orientações, e também gostaria de perguntar, principalmente aos sindicatos que entendem, no fundo, que o direito já existe e que ele tem simplesmente que ser implementado, se mesmo sendo isso verdade, se não será preferível que isso esteja plasmado na lei. Porque, caso contrário, se não está a ser, se neste momento não está a ser implementado e estamos a criar ainda novas situações de desigualdade entre enfermeiros com algumas ULS que aplicam, outras que não aplicam. E, portanto, se há essa dúvida, das duas uma, ou, no fundo, se vai para tribunal e se tenta resolver a situação nessa sede, ou então há uma alteração legislativa que clarifica que, efetivamente, a lei é esta, e deve ser aplicada para todos. Pelo menos, gostaria de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria, porque foi aqui referido também o despacho da Secretaria de Estado, a circular da ACSS, e, portanto, perceber se, nesse sentido, não faria mais sentido que, efetivamente, houvesse uma alteração legislativa nesse sentido. E penso que, mais uma vez, agradeço os vossos contributos e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos tentar voltar ao contacto com o enfermeiro Juan Ascensão. Será possível ouvi-lo?
Estou. Boa noite.
Ah, agora sim. Muito bem. Então pedia-lhe que iniciasse esta ronda, pedindo-lhe já, desculpa, não consegui perceber o que é que aconteceu, se foi da nossa responsabilidade, se foi aí do seu lado, mas isso também é irrelevante. Tenho 8 minutos. Muito obrigado.
Certo. Obrigado, Presidente. Agradecer em nome do SERAM o convite ao SERAM para estar nesta iniciativa e cumprimentar os senhores deputados e todos os representantes dos sindicatos presentes também nesta iniciativa. Começaria por dizer que na região autónoma da Madeira, logo em inícios de 2019, e tendo em consideração que quando foi previsto a possibilidade de haver descongelamentos para as carreiras da administração pública, procurámos logo, junto à Secretaria Regional da Saúde, regulamentar a situação para os enfermeiros que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. E o primeiro decreto legislativo regional que saiu sobre esta matéria data de 5 de agosto de 2019. Porque o primeiro diploma não atendeu a todas as situações, nem corrigiu aquilo que era o tempo congelado que os enfermeiros tiveram até 2014. Uma segunda versão saiu em 2021 e só numa terceira versão, que já é de junho de 2023, é que conseguimos definitivamente resolver um conjunto de problemas. Não resolvemos todos, como já foi aqui referido, e provavelmente não vou falar sobre determinadas matérias, porque já elas foram abordadas por outros sindicatos, mas dizer que corrigimos, aliás, houve dois momentos em que se deu de forma significativa exposições intermédias. Foi em 2011 e em 2018. As situações de 2018 conseguimos resolver, a de 2011 não. E também a verdade é que com o decorrer do tempo há situações de injustiça relativa a 2011 que não conseguimos resolver e que se mantém no tempo e que provavelmente para essa já não teremos hoje soluções. No que toca à proposta agora apresentada, ela faz sentido e precisa de ser trabalhada, porque ela só por si não resolve o problema das injustiças relativas, porque as injustiças relativas, para além de se resolver aquelas que já foram devidamente identificadas, temos que prevenir que no futuro elas não voltem a acontecer. E nesse sentido, o diploma precisava de ser trabalhado no sentido de evitar que no futuro voltasse a acontecer situações de posicionamentos intermédios e, por outro lado, não criar novas injustiças, salvaguardando os pontos que os enfermeiros, entretanto, adquiriram no processo de avaliação do desempenho e nas suas avaliações, porque muitas vezes o que acontece é que com o reposicionamento na grelha, o aumento remuneratório anula pontos para trás e por isso havia que calcular esta situação de forma que qualquer solução em termos de posicionamentos relativos ou intermédios no futuro não anulassem os pontos para trás. Outro aspecto que importava referir é que conseguimos na região, com estas três fases de negociação do descongelamento e naquilo que estava sobre a tutela da autonomia, resolver grande parte dos problemas dos enfermeiros. Mas como há problemas transversais, que são nacionais e regionais, esses, de facto, sem haver aqui, a nível nacional, uma atenção para resolver esses problemas, também se mantém a nível da região. Mas não haja dúvida que os enfermeiros da região, com o processo de nas três fases de descongelamento que conseguimos negociar, vem a sua situação em termos de posicionamento da grelha salarial e em termos de recuperação dos pontos anteriores a 2014 e até neste momento, mais facilitada e melhor que a situação a nível nacional. Para terminar, também dizer que a nível regional, ao longo destes três fases de negociação, conseguimos harmonizar em muitas matérias aquilo que se aplica ao regime dos enfermeiros em regime público aos contratos individuais de trabalho. E hoje, os enfermeiros que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, independentemente do vínculo, seja contrato individual de trabalho, seja regime de contrato de trabalho em funções públicas, as situações são idênticas e equilibradas, tanto em termos de regimes laborais e da sua compensação, como na contagem dos pontos e na progressão da grelha salarial. E para já disse.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Juan Ascensão. Vamos agora prosseguir com a segunda ronda. A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, a enfermeira Lúcia Leite, tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigada. De facto, a situação é bastante complexa e nós hoje ouvimos aqui a prova de que se fala de muito e se fala do que não se sabe e, portanto, baralha-se o sistema e é o que tem acontecido nos últimos anos, infelizmente. Até porque nós explicámos logo no início, e o LIVRE sabe perfeitamente disso, que fez a proposta, está aqui em causa a questão da Lei 12A. E, portanto, a Lei 12A é uma lei da Assembleia da República e não há nenhum despacho, não há nenhum decreto legislativo do Governo que consiga ultrapassar uma lei da Assembleia da República. Por isso, a ASP sempre o disse, que teria que ser a Assembleia da República a dispensar o Decreto-Lei 71 da obrigação de cumprir a Lei 12A, que continua em vigor. O que o LIVRE está a propor é exatamente a proposta de resolução que a ASP sempre sugeriu, que está nas medidas transitórias, e portanto tudo o que vem aí de acrescento dos pontos é só confabulação, porque nada tem a ver, misturar pontos com isto é só criar confusão e não querer resolver os problemas, porque na prática o que se está a propor alterar é uma norma transitória que eu me vou dar ao luxo de ler a epígrafe do artigo 9º, que diz reposicionamento na tabela remuneratória e integração do suplemento remuneratório devido pelo exercício de função de enfermeiro especialista e de funções de chefia. Portanto, tudo o que se disse sobre descongelamento, pontos e o resto, não conta para este totoloto. O que está aqui em causa é, e também clarificar uma outra questão, que concordo perfeitamente com o que foi dito, que o tempo não anda para trás, todas as carreiras da administração pública foram prejudicadas com a Lei 12A, quando alteraram as carreiras, e para a ASP nunca se colocou a questão de corrigir as posições remuneratórias intermédias que foram criadas com a alteração da carreira em 2009, que foram atualizadas uma em 2011, 12 e por aí adiante. E, portanto, não é isso que está em causa. O que nós sempre peticionámos foi que a Assembleia da República, que tinha poderes para o fazer, dispensasse a segunda alteração da carreira dos enfermeiros de cumprir esta norma da Lei 12A, ou seja, ficarem em posições intermédias. E porquê? Porque a carreira dos enfermeiros é a única carreira da administração pública que foi alterada duas vezes e, portanto, são os únicos trabalhadores da administração pública que estão prejudicados duas vezes por esta Lei 12A. Compete, em nosso entender, à Assembleia da República dispensar este decreto-lei de a cumprir. A proposta prevê, e eu também vou ler, porque eu acho que a única maneira das pessoas saberem de que é que se está a falar, de facto, é aprofundar o problema. E, portanto, o que diz aqui a norma é: sem prejuízo do disposto no número anterior, em caso de falta de identidade, os trabalhadores são reposicionados na posição remuneratória superior mais próximo ao valor apurado pela aplicação das normas previstas no número anterior. O que significa que aquilo que o Decreto-Lei 111 agora quer fazer a partir de 1 de novembro de 2024 para os que ainda estão nas posições intermédias seria aplicado a todos em 2019, ficcionando a posição que cada um teria que ter nessa data. Ou seja, nada interferiria com a contagem de pontos, porque o que nós estamos a falar é a correção do posicionamento remuneratório dos enfermeiros especialistas e dos enfermeiros gestores, que nunca deveriam ter ficado em posições intermédias, caso a Assembleia da República aceite dispensar o Decreto-Lei 71 de cumprir a Lei 12A. Quanto à questão do despacho da Sra. Secretária de Estado, a ASP tem o despacho, de facto, porque o pediu ao abrigo dos documentos administrativos e eu agradecia que me dissessem qual é o Diário da República em que ele está publicado, porque nós nunca o conseguimos encontrar, nós temos conhecimento dele e posso clarificar, fazê-lo chegar à Assembleia da República, se assim entenderem, ou vocês poderem no pedir à Sra. Secretária de Estado, assim como nós o fizemos, mas aquele despacho confunde a questão das inversões remuneratórias, aliás, eu disse na primeira intervenção, as inversões remuneratórias que são causadas pelas posições intermédias nada têm a ver com as inversões remuneratórias que são causadas pela não contagem de pontos e bloqueios à contagem de pontos. Essas também, a ASPA entregou documentos, aliás, com sublinhados a verde, a amarelo e a vermelho, que são públicas para quem as quiser ler, para saber que grande parte dessas situações, que são
os enfermeiros especialistas por concurso, os enfermeiros gestores por concurso, os enfermeiros que ocupavam cargos da formação em serviço, como responsáveis da formação em serviço. Houve aqueles que progrediram da primeira para a segunda posição de graduado. Esses enfermeiros, a quem lhe eliminaram pontos na aplicação das normas que a ACSS fez seguir para as instituições numa fase inicial, que depois veio a reconhecer que, de facto, ao assumir que pontos para trás desse ano não eram contabilizados, criavam diferenças de posicionamento entre enfermeiros que trabalhavam lado a lado com as mesmas circunstâncias e serviços. Pelo contrário, ainda beneficiavam aqueles que não tinham feito uma especialidade, que não tinham feito um concurso e por aí adiante. E, portanto, essas situações, que são várias, e que, de facto, o despacho da Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde assegura a correção, ou melhor, reforça a necessidade de correção, algumas instituições ainda não estão a fazer corretamente, porque, também vos posso dizer, um exemplo, só por uma questão de exemplo, o Algarve não reposicionou uma senhora enfermeira que tinha um concurso de especialista e que lhe apagaram os pontos para trás, porque assumiu que não havia uma inversão declarada na instituição e, portanto, não a posicionava. Porque a forma, a redação, como está feito, faz submeter a correção, não pela via clara, quer dizer, toda a gente conta pontos desde 2004 e ponto final, não. É a lógica do rebuscado e do enrolado, e depois, como não se identifica alguém com uma inversão remuneratória, a instituição acha-se no direito de não fazer a correção. E, portanto, uma coisa são as orientações da ACSS e as orientações do Ministério para as instituições, que a prova é que, se tivessem ouvido o que a ASP e, se calhar, outros sindicatos disseram logo em 2019 e 2020, escusavam de andar a corrigir em cima de corrigir, em cima de corrigir, e ia só criar problemas aos recursos humanos das instituições. Mas essas são correções administrativas, e o LIVRE sabe que hoje apresentou uma proposta e que a ASP lhe disse que, apesar da maior parte das situações já estarem a ser corrigidas ou já terem sido corrigidas, uma coisa é uma orientação administrativa que não tem força de lei, outra coisa é a força de lei. Vou terminar, poderíamos avançar para outros pormenores. Muito obrigada, penso que clarifiquei isso.
Passava agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, enfermeiro José Carlos Martins.
Obrigado. Se a memória não me falha, o projeto do LIVRE foi apresentado a 15 de abril e votado na generalidade a 24 de abril e, portanto, acho que a Comissão de Especialidade. E, portanto, à data de hoje, a questão que se coloca é, ok, se é um decreto-lei novo, 111, e, portanto, se este decreto-lei resolve aquilo que no essencial estava na proposta do LIVRE, portanto, se é útil ou se é totalmente inútil a atual proposta em cima da mesa. E o que nós referimos é, claro, é preciso lei nova, não é suficiente a interpretação da lei existente no ordenamento. E voltamos a frisar, ou seja, o decreto-lei 111 resolve as situações de posição intermédia do dia 1 de novembro de 2024 para a frente. Essas resolve. Ao resolver estas, e muito bem, ou seja, resolvendo como as pessoas não gastam anos de serviço, não gastam pontos, para dar um salto de uma posição intermédia para a posição que tem à frente definitiva. É, a boa resolução é esta, não gastar pontos para mudar da posição intermédia para uma definitiva. Portanto, a partir de 1 de novembro, fica resolvido com o Decreto-Lei 111. Ao resolver estas e bem, não resolvendo as que estão para trás, cria uma situação insanável de injustiça relativa e ou de inversão de posição remuneratória. E sobre isto, senhores deputados, dizer o seguinte, conhecido, há cerca de 12 ou 13 acórdãos do Constitucional e do STA, todos no mesmo sentido, de que o ordenamento não acomoda as situações de inversão de posição relativa. E há uma qualificação jurídica para as questões de inversão de posição relativa. Coisa diferente, do ponto de vista jurídico, é a situação de injustiça relativa. E o que estamos aqui a dizer é, o Decreto-Lei 111/2024, não resolvendo as situações de posição intermédia que estão para trás, estamos a falar de 2019, cria dois problemas. A brecha beta, situações de inversão de pressão remuneratória e situações de justiça relativa. E, portanto, para nós é claro, e acho que o entendimento jurídico do 111 é claro entre todos nós, e também é claro de que a interpretação de lei que existe no ordenamento, inclusive é desta casa da 111, não resolve o que está para trás. Logo é necessária lei nova. E vem o que aqui é referido é, bom, mas há aqui um despacho da senhora secretária de Estado aqui sobre umas coisas que pode ajudar a resolver. Vamos também ser claros sobre isto. Isto é, primeiro, o circular da CSS, o que existe sobre essa matéria, isto é, relacionado com a contagem de pontos, 80B, a CSS emitiu um e-mail circular. A CSS não é nenhum órgão produtor de lei para ordenamento, emite opiniões, não é? Isso está claro, emite opiniões. E disse, aliás, muito por pressão dos sindicatos, quem estiver nas instituições de justiça relativa com os pontos, corrijam lá isto. Bom, lá em baixo as instituições não andavam e a senhora secretária de Estado fez um despacho interno. O que é um despacho interno? Saberão muito melhor do que eu. É uma ordem. É uma ordem com mais alguma força. Não é? Mas a instituição, a pessoa coletiva lá em baixo, não deixa de ter autonomia técnica, administrativa e financeira. O que quer dizer que interpreta, lê, interpreta e aplica a lei com base no seu entendimento, como é óbvio. Portanto, isto tudo para dizer que, se por causa da CSS, despachos internos da Secretaria de Estado de 3 de setembro de 2024 sobre esta matéria, não resolve nada disto que estamos aqui a falar. Não resolve nada disto. Pode haver um golpe de asa, no sentido que vem mais umas facas sobre este decreto de lei, vem mais uma identificação de que escrevi umas injustiças, façam lá o favor de tentar resolver. Umas resolverão, outras nem por isso. Portanto, para nós é claro e termino, é necessário nova lei sobre esta matéria para resolver as situações de injustiça relativa e ou de inversão de posição remuneratória criadas a 1 de junho de 2019, com o Decreto-Lei 71 de 2019, sob pena de se manter situações insanáveis de profunda injustiça. E já agora dizer que, de facto, a norma, o facelbar número 5 do artigo 104 da Lei 12-A, que impõe que vamos da velha para a nova carreira mantendo o salário, é uma norma injusta, porque pedia alta maleabilidade a quem governa de fazer a gestão dos processos de transição de carreira face às novas trajetórias que regularam trajetórias profissionais, foi mantida para 35 de 2014, mas também com a seguinte nota, essa norma não é imperativa do ponto de vista jurídico. Foi uma posição política a sua utilização para o conjunto das carreiras especiais, porque ela é juridicamente não imperativa. Aliás, governos sucessivos, quer do Partido Socialista, quer do PSD, a seguir alteraram essa regra de posicionamento já para duas carreiras. O que quer dizer que a norma, como sempre dissemos, neste caso o CEP, não tem imperatividade jurídica. Foi uma imposição política na ótica da contenção dos custos. Eu julgo que era isto. Está-me aqui a esperar uma coisinha, mas... Pois é isto. Pois, ora bem, era isso. Era isso.
Não, mas a CSS já fez o levantamento. A CSS sabe.
Os senhores deputados, já agora dizer uma outra coisa que é assim. Em relação... Eu calmo já, Sr. Presidente, só dizer o seguinte. É que, a ser criada, justamente, lei nova, na base da bondade do que está proposto, na norma proposta pelo LIVRE, a ser criada, significa que chegamos a 1 de novembro de 2024, com o Decreto-Lei 111, já não há posições intermédias. Isso. Qual é o problema? Zero. Exatamente. O que quer dizer que lei nova não acrescenta problemas à lei existente. Não acrescenta. Resolve... Se eu olhar para a sua deputada... Não era coincidência. Sim, não estou... Desculpa, focagem. A segunda questão, não cria problema novo, a segunda questão tem a ver com a salvaguarda da manutenção dos pontos. Não estamos a dizer nada de novo que o ordenamento já não faça referência. Contudo, na consideração da autonomia administrativa financeira, é melhor fixar para evitar confusões, porque se não houver... Na prática, eu chego ao dia 1 de junho e é-me aplicado agora este diploma que foi publicado. E então, bom refazer a contagem, eu estava numa posição intermédia e tinha 7 pontos, não é? Ou 17 pontos. Gastei 10 para mudar da intermédia para a posição seguinte e fiquei com 7. E se na nossa salvaguarda é que o mantém as 7, vai haver a lógica de que os 7 vão à vida. O que quer dizer que é pena emenda com o soneto. Portanto, a manutenção dos pontos tem a ver com isto. Não tem a ver depois com outras coisas que estavam aqui a ser referidas a circular. Pá, 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 pá. Quanto ao número, pois a melhor fonte há de ser o RHV do Ministério da Saúde e do GAEP. O Ministério da Saúde terá esses dados. Mas estamos convencidos, estamos a falar de agriões. E, portanto, desculpem lá, de coisa de pouca monta, não é? Perguntarão eventualmente a alguns qual é o critério para qualificar que o montante é coisa de pouca monta. E a gente fica pelas percepções. Não, vamos lá, temos alguns dados, mas não temos dados reais e fidedignos e com rigor. E, portanto, não os dizemos. Nós não conseguimos dizer se são 4 mil enfermeiros nestas circunstâncias, não é? Ou se são 3.800 ou se são 5.800. Não é? Não, o Ministério sabe, porque tem na base do RHV. Não sabe. Desculpe, portanto, terminei.
Muito obrigado. Sr. Enfermeiro José Carlos Martins, passava agora a palavra ao Sindicato dos Enfermeiros, Enfermeiro Pedro Costa.
Sr. Presidente, eu vou dividir o meu tempo por duas pessoas, se for possível. Eu vou ser rápido e sucinto, respondendo aqui à senhora deputada do PS. Não é competência desta Assembleia prolongar problemas, é precisamente o contrário. A senhora deputada foi eleita para resolver problemas e injustiças. E aquilo que nós estamos aqui todos a perceber é que efetivamente existe uma injustiça relativizada no tempo, mas efetivamente por um prolongamento sucessivo do governo não quiseram resolver. É precisamente o seu propósito resolver esta situação. E dá para perceber que todos os seus colegas estão com essa situação, por isso não entendo qual é a sua posição de dizer que não poderá resolver. O tempo é precisamente aquilo que menos me preocupa. A mim preocupa resolver um problema real que existe, que neste momento afeta milhares de enfermeiros. Respondendo à senhora deputada do PSD, efetivamente, o despacho 314 da senhora secretária de Estado, que possam, de alguma forma, nós até podemos fazer chegar, mas efetivamente, se fizer o pedido à senhora secretária, eu vou só ler duas ou três linhas que estão neste despacho. Tinha a CSS até dia 6 de dezembro de apresentar o total de trabalhadores que se encontram em versão remuneratória relativa e qual o impacto financeiro na sua resolução. E deveria ter sido apresentada dia 13 de 12 de 2024 no gabinete da senhora secretária de Gestão da Saúde, Cristina Tomé. Se quer os números, eu estou a dizer onde é que os pode conseguir. Se efetivamente este levantamento foi feito, isto existe. Terceiro ponto, se um despacho não é uma ordem e se a ordem não é cumprida, eu pergunto quais são as consequências das ordens. Este é o terceiro ponto. E aí eu lanço este desafio ao Governo. Se há despacho, se há ordens dadas, se as OLS não cumprem, quais são as consequências do despacho ou quais são as consequências da lei? E eu acho que nós já percebemos que há um problema e nós temos que o resolver. Isto é real. Se é através do decreto, se é através do despacho, porque efetivamente já percebemos que o despacho pode não ter a força que nós precisamos, mas isso é um problema que eu lanço para o Governo, porque se o Governo tem o poder de fazer cumprir a lei e os despachos que emana, eu deixo isso nas suas mãos. Agora, respondendo ao senhor deputado do Livre, efetivamente este decreto-lei fica aquém daquilo que nós queremos em relação ao decreto-lei 111, mas se este for a solução, por inércia do próprio Governo, em fazer cumprir um despacho da Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Sr. Deputado, a resposta é sim. Tem a concordância do Sindicato dos Enfermeiros para o fazer. E aqui termino.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Passava agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Desculpa, estava distraído.
Nós partilhamos o tempo. Bom, muito obrigada. Bom, eu começava por dizer que em Portugal, quando há um problema, faz-se uma lei. E os enfermeiros são a prova viva disso, que têm uma selva jurídica. Portanto, isto é característico desde 1991. Foi publicada a primeira carreira, não a primeira, mas a mais estruturada carreira, pelo 437. Que uns anos depois começou a ser destruída e desmantelada, criando uma manta de retalhos. Portanto, hoje em dia, nem nós, que estamos tirocinados nisto no sindicalismo, já andamos cá há muito tempo, não conseguimos, às vezes, dar uma resposta cabal para situações concretas. Agradecer ao Livre o mérito desta iniciativa, falar mais uma vez no problema dos enfermeiros, que são uma carreira especial, por muito que a administração pública não queira e nos queira puxar sempre para a vala comum, com todo o respeito, Nós somos uma carreira especial e somos com deveres e direitos, naturalmente. Agora, fiquei aqui só numa dúvida relativamente a esta proposta. Eu talvez não tenha interpretado bem. O que propõem é uma lei. Ora bem, nós não queremos uma lei. Nós queremos é um acordo coletivo de trabalho, ponto. Não vamos criar mais retalhos em leis, porque nós queremos é começamos a negociar o acordo coletivo de trabalho e esperamos, eu sei que estão de acordo, naturalmente, não é? E esperemos que isto venha a bom porto, certo? E que também, com o mérito do atual Ministério da Saúde, que tem dado corpo a muitas das nossas expectativas, nós queremos é o ACT. Portanto, esta questão da genuinidade das pessoas que estão neste momento no Ministério da Saúde tem-nos sido favorável, certo? Porque eu acho que terá sido o primeiro governo que percebeu qual é o problema dos enfermeiros e para que é que eles servem. Porque ainda hoje estivemos na Assembleia só falando de médicos de família. Pá, eu já não posso ouvir falar de médicos de família. Mas não posso mesmo. Não posso. Façam a divisão do número da população pelos médicos de família que existem, com dados da Ordem dos Médicos, e vejam os resultados. Ou eles andam todos na política. Há aqui alguma coisa que não bate bem, certo? Porque há enfermeiros, os enfermeiros estão no terreno e os enfermeiros têm que ser a primeira linha de atendimento. Isto não entra na cabeça das pessoas, com muita pena nossa, mas lá chegaremos. Ora bem, relativamente ao despacho de ser a Secretária de Estado, é lamentável que haja sindicatos que digam que não conhecem, enfim, pronto. Terão o seu direito, a ignorância é acessível a todos, mas é uma ordem. E a questão de ser autonomia jurídica e administrativa, é assim, as pessoas só mandam na medida em que os outros obedecem. Como eles não obedecem, fica tudo na mesma, certo? E estou convencida que o Sr. Secretário de Estado irá pôr mão a isto, porque o grave problema é nos recursos humanos dos hospitais. De facto, os recursos humanos nunca querem resolver os problemas dos enfermeiros. Eu gostaria de saber se com os colegas da medicina eles faziam a mesma coisa. E esta questão desta inveja tem a ver e é ancestral. Porque anterior a 1976, quem mandava nos sítios eram os administrativos. Mas depois de uma famosa greve, certo, os enfermeiros de facto começaram a ser colocados nos seus devidos sítios e com a importância e com o nível de formação que tinham, e isto nunca foi perdoado. Isto está no imaginário das pessoas e isto tem que acabar. Mas pior que os recursos humanos é a CSS. A CSS é o grande entrave destas questões. Fazem sair facs, e podem fazer, para tentar explicar, e algumas delas com muito mérito, explicar o 80B, só que as instituições não aceitam. E voltam outra vez a perguntar. E a CSS demora meses a resolver aquilo e muitas vezes não resolve, porque depois introduz mais entropia. E o grave problema é na CSS. E eu tive o cuidado de verificar, a única pessoa que mudou foi o Presidente. Lamento. Isto não vai a lado nenhum. O Ministério da Saúde, os enfermeiros, outros profissionais, não vão a lado nenhum enquanto tivermos a CSS neste estado em que estamos. Empurram uns para os outros, nós assistimos isso nas reuniões com o Ministério, empurram uns para os outros, a Secretaria de Estado dá ordens diretas para eles perguntarem às instituições nominalmente quais são as situações que ainda não conseguiram resolver e porquê, certo? E a CSS responde que ainda não tiveram tempo. Claro que numa das reuniões a Secretaria de Estado, não é? Disse o que tinha a dizer claramente. O grande problema é a CSS e é nisso que os partidos têm que tomar mão a isto, porque enquanto estiverem aquelas pessoas na CSS, não temos nenhum problema resolvido. Relativamente à questão da 111, ora bem, a 111 tem mérito e terá algumas coisas que poderiam ser melhor naturalmente. Há uma coisa que as pessoas não estão habituadas a ler, se calhar só os juristas, que é o espírito da lei. As pessoas começam logo a ler o artigo 1, 2 e 3 e esquecem-se de ler a melhor parte e a parte mais importante do espírito da lei. Certo? Mas as pessoas não leem isto habitualmente. Tanto é que lá tem um erro que já pedimos a correção, porque continuaram a pôr gestão operacional dos enfermeiros.
Senhora enfermeira, pedia que concluísse. Já está.
Já estou a acabar.
Já. Pronto, com mais dois minutos e meio já atingiram os 8 do.
Eu pensei que estava ainda a contar
6 minutos.
Está bem, mas pensei que estava que aquilo era o princípio.
Já terminou.
Ok, ok. Obrigada.
Passava agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros, o enfermeiro Emanuel Boieiro.
Bom, em primeiro lugar, responder, começar pelo livro e não seguindo a ordem, não me levem a mal. A bondade do diploma é conhecida. O diploma, se não existisse o 111/2024 e o processo negocial que aconteceu, sobretudo com 5 sindicatos, faria todo o sentido. Existindo esse diploma, na parte do SNE, enfim, todo o reconhecimento do trabalho feito, mas como está, não fará sentido, porque é até pior do que o decreto em vigor e, portanto, não tem sentido para os enfermeiros. Relativamente à questão, muito bem colocada pelos senhores deputados, de qual é o impacto financeiro destas inversões remuneratórias e das posições intermédias ainda não resolvidas. Nós não conhecemos, apesar de ser questionado diretamente nas várias reuniões negociais, até qual era o impacto. Nós soubemos que era 250 milhões de euros o impacto do 111/2024 com a consulta pública em BTE. Isso nunca nos foi dito em contexto negocial, apesar de nós questionarmos quantos enfermeiros especialistas, enfermeiros gestores estão na primeira posição remuneratória, na segunda, na terceira, na quarta, e se existia algum na 11ª, porque devemos ser das poucas carreiras que têm posições remuneratórias que é para as pessoas não atingirem. E isso naturalmente terá que ser corrigido. Não por força de lei, e no âmbito daquilo que nós temos dito, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, tem que haver um processo de negociação coletiva, um processo de concretização de um ACT. Nós temos leis, temos decretos-lei, temos despachos que dizem respeito aos enfermeiros, mas temos zero acordos coletivos de trabalho, zero. E, portanto, a partir do momento em que tudo já foi tentado, e se nós continuamos a fazer as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. Portanto, é preciso concretizar o processo de negociação coletiva. Eu pressinto que não existe ainda vontade da parte do Governo, e é importante deixar isso aqui claro também para todos os colegas, de concretizar este acordo coletivo de trabalho, e parece-me a mim que seria mais interessante os partidos que aqui estão representados perguntarem: vai existir um acordo coletivo de trabalho? Não vai? Quantos é que estão nesta situação das posições intermédias? Quantos é que têm inversão remuneratória? No âmbito até deste despacho, que é curioso, e vem justificar as substituições que têm vindo a acontecer nos Conselhos de Administração, deviam até existir mais, porque um Conselho de Administração que não cumpre uma indicação do superior hierárquico tem que ser substituído, e não é esperar uma semana, é no momento, não é? Não há que esperar. Um Governo existe para governar e para tomar decisões. Relativamente a esta matéria, esta é apenas uma das matérias que diz respeito aos enfermeiros. Não resolve o problema da penosidade e do risco, não resolve o problema da antecipação da idade da reforma, não resolve aquilo que só existe para uma classe profissional, não existe para os enfermeiros, que é a disponibilidade plena. Porque é que uns recebem mais 25% do ordenado por fazerem mais 5 ou mais 7 horas por semana e os enfermeiros não o podem fazer? Não resolve o problema do trabalho extraordinário, não resolve os cerca de 3 milhões de horas extraordinárias que constam em bancos de horas que são ilegais para os enfermeiros, que não estão regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Não resolve. E esta lei, esta proposta de lei, também não resolverá isso. Portanto, onde é que estão os dias de férias iguais para CITES e CTFP? Nós temos pessoas que trabalham no mesmo serviço, o enfermeiro de medicina no serviço A, e um tem CITES, o outro tem CTFP. O CTFP tem mais dias de férias por cada 10 anos de trabalho. E o CITES não tem. Mas porquê? Isto não acontece há um ano, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Isto é uma coisa, uma matéria que já vem de há vários anos, é preciso resolver. A avaliação de desempenho não tem regras adaptadas para os enfermeiros. Todos os dias recebemos queixas sobre processos de avaliação de desempenho injustos, inadequados. Temos pessoas que são enfermeiros gestores de 100 pessoas e outros que são enfermeiros gestores de 10 pessoas, que são responsabilidades totalmente distintas, com valorizações iguais. Isto não pode acontecer. E, com todo o respeito pelos senhores deputados, estão tão fartos de ouvir os enfermeiros, mas isto é uma matéria tão específica, tão complexa, que só tem resolução de uma maneira, um acordo coletivo de trabalho negociado entre as partes, entre aqueles que conhecem a matéria, os sindicatos, os dirigentes sindicais representam os enfermeiros, e o Governo em funções, seja ele qual for. Agora é um, provavelmente daqui a um ano será outro, não, ninguém sabe, e portanto é preciso resolver o problema dos enfermeiros já e não amanhã. Acho que disse tudo e no tempo correto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Passava agora a palavra ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, enfermeiro Fernando Parreira.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, em primeiro lugar eu quero dizer que todas estas facas e tudo isto, isto é público. Eu não tenho nada aqui, nenhum despacho e nenhuma circular da CSS por baixo da mesa. Isto é tudo público e quem tiver interesse em aceder é público. Eu quero frisar isto, porque nada passou por baixo da mesa, como me afirmaram aqui nesta audição. Em primeiro lugar, quero esclarecer isso. Em segundo lugar, quero dizer que o que existe, e respondendo já ao Partido Livre, assim como está, eu não concordo. Não concordo. Penso que se pode fazer uma alteração no sentido de salvaguardar as situações. Tudo bem. Mas eu continuo a afirmar que tudo isto se resolve com este despacho e com a circular da CSS de fevereiro, que é pública, que foi mandada a todos os presidentes do sindicato no dia 26 de 2 de 2024. Uma circular dirigida a todos os presidentes dos sindicatos. É pública, toda a gente conhece. E isto resolve, porque se eu, patrão, eu, governo, dou uma orientação a uma administração, ela tem que a cumprir. Quer queira, quer não, tem que a cumprir. Se não cumprir, tem que os demitir. Eu sou muito radical nestas coisas. E isto é isso que eu continuo a afirmar. Se existe uma circular da CSS, se existe um despacho da Sra. Secretária de Estado, é para cumprir. Se cumprir, algumas das instituições estão a cumprir e por isso eu defendo isso. Porque pode ser, vamos fazer um decreto-lei novo, mas há sempre alguém que vai questionar. Até como é que se aplica? A CSS tem que emitir logo uma faca. O 111, entretanto, vão sair facas. Porque há instituições que dizem que não se aplica. Isto é assim, qualquer, como eu afirmei, qualquer decreto-lei que saia para os enfermeiros, há sempre dúvidas. Há sempre dúvidas. Na negociação nós dissemos, ponham uma linguagem clara para não haver a dupla interpretação. Isto está nas atas. É impressionante. Impressionante. Os conselhos de administração, já algumas unidades aplicaram aos enfermeiros, porque não se aplica ainda aos enfermeiros especialistas, nos enfermeiros gestores. Diz que é só para o ano. E reparem nisto. E saiu agora ainda o decreto, em novembro. Já há situações complicadas. Por isso é que eu digo, há uma ordem, há uma orientação e as pessoas têm que cumprir o que o Governo, ou seja, ou o que é emanado da Assembleia da República, é para cumprir. É esta a minha posição. Se tiver que seguir para um decreto-lei, tem que ser salvaguardada esta situação. Pronto, porque a partir de novembro as situações estão resolvidas. O que está é para trás foi aquelas pessoas que gastaram 10 pontos para mudar 56€ e aí... Perfeito, e podemos colaborar na modificação deste decreto-lei com todo o gosto, e acho que foi uma iniciativa. Se não tivesse saído o 111, era de louvar esta iniciativa. Relativamente ao número de enfermeiros especialistas, isso é fácil de resolver. O problema é que o Ministério da Saúde e a própria ACSS não têm os dados. As instituições não transmitiram os dados, porque isto é outro problema. Se nós perguntarmos ao Ministério da Saúde quantos enfermeiros têm, eles ainda não sabem. Quantos enfermeiros é que têm a receber? Eles não sabem. Quantas empresas é que têm lá a prestar serviço? Eles não sabem. E isto tem que ser dito. Não vale a pena a gente estar aqui a tentar a mentir às pessoas. Isto é verdade. As instituições, ou é o próprio Estado, que não cumpre a lei. Que não cumpre a lei. Isto foi sempre assim, desde que eu sou enfermeira há 33 anos. É o próprio Estado que não cumpre a lei. Ponto. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Passava agora a palavra à última intervenção, uma vez que o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira já falou. A enfermeira Gorete Pimentel. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Estamos a ouvi-la mal. Continuamos a ouvi-la mal. Parece que está com alguma interferência. Está a melhorar. Ainda não conseguimos, ou conseguimos ouvi-la, mas não conseguimos perceber o que está a dizer.
Conseguem ouvir?
Sim.
Ok. O que eu estava a dizer era que
Conseguem-me ouvir bem, então?
Sim, sim. Obrigado.
Que se não houvesse a obrigação do Decreto-Lei 71 cumprir a Lei 12A, eu até poderia dizer que este Decreto-Lei 71 foi um castigo da Senhora Ministra da Saúde na altura para com os enfermeiros especialistas, de os colocar em posições virtuais e de os manter em posições virtuais, não sendo valorizados, tendo em conta a especialidade e tendo em conta o quão importantes eles são e o benefício e a economia que promovem para os cuidados de saúde, para a valorização da saúde dos portugueses e para a diminuição do tempo de internamento e da economia da própria saúde da pessoa, não só a nível monetário, mas também físico. Proponho que haja, com certeza, seja alteração legislativa, seja o que for, uma alteração no sentido de que em 2021, 23 e 24, os enfermeiros, e que explane isto, os enfermeiros que gastaram 10 pontos em 21 e 23 ou 6 pontos em 2024, que eles surtam efeitos para se fazer um reposicionamento na posição remuneratória subsequente e não na imediatamente a seguir como ficaram, com a valorização dos 52€. Portanto, se na letra da alteração sejam despacho do Ministério, seja uma alteração legislativa neste documento que o LIVRE propõe, seja ele como for, estiver que todos os enfermeiros que gastaram 10 pontos ou 6 pontos para subir 52,63€, que estes pontos surtam efeitos para progredir para a posição remuneratória subsequente, temos o assunto resolvido e arrumado. E não vão ser criados novos problemas para o futuro, porque efetivamente o Decreto-Lei 111 resolveu os restantes dos problemas das posições virtuais. Em relação às inversões salariais, o despacho do 314 de 3 de setembro fala dos concursados e dos enfermeiros especialistas concursados e dos enfermeiros especialistas de formação, que progrediram por formação e, como tal, não tiveram pontos a partir desse período em que mudaram de posição remuneratória e vêm atribuir pontos a partir daí. Não conheço outro despacho. Conheço as orientações técnicas da ACSS de 2023 e de 2024 e para ter a de 2023 requeri algo à ACSS porque havia um sindicato que já as tinha publicado na sua página e ele já tinha conhecimento e os restantes sindicatos ainda não tinha e quando requeri, pedi para serem enviados para todos os sindicatos. E esta falta de informação é antiga, tem anos e é crónica. E andamos constantemente atrás da informação, quando nós somos parceiros, não somos inimigos. Em relação aos pontos sobrantes, é importante que nesta alteração legislativa se tenha essa consideração, como houve no Decreto-Lei 111, e que esta valorização não implica qualquer gasto ou qualquer formalidade na avaliação ou gasto dos pontos que poderão haver acumulados para a sua progressão. Não me parece que, para responder à doutora Mariana, que não percebi muito bem o que a doutora Mariana Martins disse em relação a voltar no tempo, nós também não queremos voltar no tempo, nós também não queremos ir a 2008 ou a 2004 e fazer uma revisão total das carreiras, ou a 1988 e fazer uma revisão total das carreiras. O que a gente diz é que houve uma aplicação da Lei 12A e houve níveis virtuais em que trabalhadores com 10 pontos subiram 34€ com descongelamento da administração pública, isso foi um facto, foi feito. Depois, a partir daí, houve novamente um castigo para os enfermeiros e os enfermeiros voltaram a ter posições virtuais com o Decreto-Lei 71 em 2019 e voltam a gastar pontos para subir 52€. Isto aqui é uma dupla aplicação de castigos para os enfermeiros ou para os trabalhadores, como queiram interpretar. É importante que se olhe para os trabalhadores, não queremos voltar no tempo, mas queremos resolver estas situações e estas situações, no entendimento do CETEU, resolvem-se facilmente com uma alteração legislativa, pode ser com despacho, não esquecendo que é extremamente importante que haja a negociação de um acordo coletivo de trabalho que vai demorar muito tempo, como é lógico. Já andamos em negociações de 2018-2019, foi tudo para... foi tudo por água abaixo com a queda do governo, nunca mais houve nova retomada das negociações para negociação de um acordo coletivo de trabalho. A maior parte das carreiras têm, as carreiras dos enfermeiros não têm acordo coletivo de trabalho, inclusive temos uma carreira única legislada que enviamos para, para os diversos ministérios, tanto no governo do PS como neste governo do PSD, que está em formato legislativo, não pegam na carreira única, que equipara CITES a CTFPs, está enviada, está no ministério, poderá ter as alterações que entenderem que têm que ter, com negociação dos sindicatos e dos próprios advogados que a redigiram, que sempre se mostraram disponíveis para retificar de acordo com o que os senhores deputados da saúde em si entendessem, e é isto que nós estamos hoje aqui a tratar, e todas as outras situações que efetivamente têm que ser revistas, como por exemplo o decreto de lei 103 das USDFs, os CRIs nos centros, nos hospitais, tudo isto é de uma injustiça extrema para quem ficou, por exemplo, com as USFs modelo B, o novo decreto lei 103, que está sem os incentivos financeiros e de lista, porque antigamente com o IDG só recebiam passado um ano e têm um ano de atraso por receber os enfermeiros, o que nunca aconteceu com os médicos. E são estas coisas que se passam consecutivamente, e eu volto a referir que este maus-tratos que se faz com os trabalhadores, neste caso, instituições da administração pública, e são os próprios... é o próprio governo que faz com os seus trabalhadores. Não estamos a falar de empresas privadas que são geridas por empresários, estamos a falar de empresas que são da administração pública e são geridos por nomeados do governo, tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Dava por terminado esta sessão agradecendo aqui aos seus presidentes dos sindicatos, todos os elementos da direção, os seus deputados, também aos nossos colaboradores aqui da Assembleia da República por esta maratona de hoje, e desejar que todas estas questões possam vir a ser resolvidas. Muito obrigado.